A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você que nos assiste, consegue dormir bem? Se a resposta for sim, saiba que é uma pessoa de sorte. Na maior cidade do país, 8 em cada 10 moradores não têm um bom sono. E os problemas são muitos. Insônia, apneia, ansiedade. Até o excesso de trabalho durante o dia pode transformar nossa noite num pesadelo. No Globo Repórter de hoje, você vai descobrir por que dormir pouco faz tão mal à saúde. E se você ronca, cuidado, pode ser um sinal de problema para o coração. Os melhores especialistas do país nos ensinam o que fazer para conseguir o sono ideal.
Eles têm pouco tempo para dormir, porque tem muito o que fazer acordado. Vanderlei é taxista. Roda nas noites e madrugadas de São Paulo. Já a Lana trabalha o dia inteiro, estuda à noite e mora longe. Vidas parecidas com muitas outras pelo Brasil afora.
Hoje quem também dormiu pouco foi a nossa equipe. Eu mesmo acordei antes das 4 da madrugada. Ainda não são nem 5h30 e nós já estamos aqui em Itapecerica da Serra, um município vizinho a São Paulo. Viemos ao encontro de alguém que acorda e sai para trabalhar todos os dias nesse horário, antes de amanhecer.
A Lana tem 17 anos, é estudante rumo à faculdade, mas já trabalha como gente grande. Resultado, dorme bem menos do que gostaria. Antes das 6 horas, movimentação intensa pela casa. Café da manhã ligeiro.
Você acorda que horas?
Todo dia 5h30.
E esta ainda é a refeição mais tranquila do dia.
E é que eu mais adoro.
Espero que você
tá bom. Tá bom. Obrigado.
Hora de sair. O caminho é longo até o escritório. 6h20 da manhã.
Bom, você sai essa hora.
Sim.
Chega de madrugada.
Chego de madrugada.
Você nem vê o resto da família, né?
Não vejo.
Hoje já é sexta-feira, então quer dizer, você já tá no fim da semana.
E hoje é o dia que eu estou mais cansada. Acho que acumulou o sono de cada dia.
A caminhada até o ponto de ônibus inclui esta escadaria.
Bom, e amanheceu, né?
Amanheceu.
É esse mesmo. 15 para 7 no ponto. Logo pegamos o ônibus. A gente até consegue sentar.
Bom dia.
Mas começa um demorado exercício de paciência. E isso só para cruzar uma parte da zona sul de São Paulo. Agora, atenção! No reverso do fuso horário, vamos conhecer o Vanderlei, que se despede da mulher e do filho.
Boa tarde. Tudo bem?
Só que a diferença, no caso do Vanderlei, é que esse sol baixo não é de amanhecer. É de fim de tarde, ou de começo da jornada de trabalho dele com o táxi. E por opção, não? Você começa a trabalhar essa hora?
Por opção, né?
Faz tempo já, não?
De 10 anos já.
Posso ser seu primeiro passageiro de hoje?
Claro, não? Vamos lá.
Então vamos lá. E você me conta um pouquinho mais.
Beleza.
Você tá meio no contrafluxo nesse horário, né? É mais gente vindo do que indo, né?
Se eu deixar pra sair de manhã aqui, isso aqui você não sai. Pra você chegar no centro é 2 horas.
E como é que você se sente fisicamente? Essa coisa de dormir de dia, dizem que não é a mesma coisa que dormir à noite.
Eu sou mal-humorado, né? Sou um cara chato. Tanto que se eu pego um passageiro na hora que eu saio de casa, eu não vou conversar muito. Se ele quiser assunto, eu não vou conversar.
Tá. É só eu que tô aqui fazendo muita pergunta, né?
Isso aí.
Vamos deixar Vanderlei seguir sua rotina, noite adentro.
Então tá bom. A gente se encontra logo mais. Boa noite, hein?
Ele volta para me buscar às 5 da manhã. Sugiro um cafezinho. Vanderlei conta que já tinha bebido outros 4 durante a noite.
E como é que você tá sentindo? Tá cansado, não?
Cara, tá batendo cansaço.
E esse é mais ou menos o horário em que você vai pra casa?
Sim, entre 5 e meia, 6 horas.
É o fim da jornada.
Tá acabando já, né?
É, só que hoje nós temos uns planos diferentes pro Vanderlei. Ele vai dormir em outro lugar. Tá preparado ou não?
Vamos lá.
O destino é o Instituto do Sono, onde ele vai descansar e passar por um teste. Voltando a quem leva a vida diurna, a viagem de ônibus de Alana já terminou.
Bom, mais de uma hora e meia de ônibus.
Mais de uma hora e meia.
É sempre assim, não?
Sempre assim. Eu acho que a questão...
O problema não é nem a distância.
Nem a distância, é o trânsito.
Ela trabalha neste conjunto de escritórios. O expediente é das 8h30 às 5 da tarde.
Acho que quando a gente vai decorrendo o dia, assim, a gente vai deixando um pouco o cansaço de lado. Assim,
pega o embalo.
Pega o embalo e vai indo.
Pega mesmo. Começa a próxima etapa. Tome caminhada. Tome ônibus. Na chegada ao colégio público, já é noite.
Me dá calabresa, por favor.
Pra jantar, só um salgado.
Obrigada.
Ela aproveita um tempinho antes das aulas para estudar um pouco. Há um ano e meio nessa toada, a Lana se modificou.
Engordei.
Você engordou?
Eu engordei quando eu comecei a trabalhar.
Engordei. Quanto você engordou assim, você lembra?
Eu não posso falar quando engordei.
Mas engordou bastante?
Um pouquinho.
Ganho de peso foi um dos sintomas relatados no estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Feito só com estudantes que dormem pouco, porque também trabalham.
Para dar conta do trabalho com o seu primeiro emprego, eles acabam querendo fazer mais, né? Sempre mais. Na hora do lanche, eles acabam comendo cachorro quente, coxinha, pizza. E aí, quando chega em casa, se dá tempo, eles se alimentam. Se não dá, é direto para a cama. Para poder...
Porque tem que acordar logo mais.
Tem que acordar muito cedo.
Eu chego em casa já querendo minha cama.
Você chegou a dormir em sala de aula?
Já cheguei. E... algo que eu pensei que nunca ia acontecer.
Quem é que já cochilou na aula?
Todo mundo!
Quem aqui trabalha durante o dia?
De volta à pesquisa sobre quem estuda, trabalha e dorme pouco.
Estresse, tem um desgaste físico e mental muito grande, então ele se queixa bastante da rotina de trabalho e estudo como um desgaste.
Você tem quantas aulas ainda agora?
5.
Pelo que vocês disseram aqui, todo mundo trabalha durante o dia. Todo mundo tem sono à noite. Mas aí uma última pergunta. Quem é que está pensando em parar de estudar? Ninguém, né?
O adolescente em si, fisicamente, ele tem necessidade de mais sono do
tem
que
uma... Tem necessidade de mais sono.
Como assim?
Os jovens, na puberdade, vamos dizer, entre 11 e 12 anos, até mais ou menos 20, 21 anos, eles têm um atraso do início da hora de dormir.
E a quantidade de horas também aumenta nessa fase necessária?
Sim,
não?
Sim. Normalmente os jovens dormem mais. Têm que dormir mais. Precisam dormir mais.
Por quê?
Porque eles estão em desenvolvimento. Desenvolvimento físico. O hormônio do crescimento, por exemplo, ele é liberado à noite. Então é necessário. O sono é importantíssimo.
E o hormônio não serve só para crescer. Protege os ossos, produz massa muscular, reduz a gordura do corpo. Ou seja, é fundamental também para adultos, como o Vanderlei. Antes de dormir no Instituto do Sono, depois de uma noite de trabalho, ele ainda passou por testes de reflexos com um sinal luminoso.
Acendeu a luz, você aperta.
Esta plataforma avalia o equilíbrio. A meta é oscilar o mínimo possível. Só depois Vanderlei teve o tão esperado descanso. Ao acordar, repetiu os testes. Naquele primeiro, não houve diferença.
Do ponto de vista mental, ele estava mais ou menos
tava até bem.
Igual antes e depois de dormir.
Isso. Mas quando nós fizemos o teste da plataforma de equilíbrio, ele se desequilibrou mais e não tinha uma boa resposta motora. Mas quando ele dormiu, depois que ele recuperou, isso basicamente 25% ele teve de recuperação.
Ou seja, depois de quase 22 horas sem dormir...
Seria comparável a quê?
A tomar aí uns 5 copos de vinho, né? Ou umas 10 copos de cerveja.
Uma situação flagrada muitas vezes em rodovias. Motoristas que apresentam um clássico sinal de embriaguez, um certo desequilíbrio. E que, no entanto, passam com louvor, limpos pelo teste do bafômetro. Isso chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, que pediu ajuda à ciência. Como comprovar que alguém está bêbado de sono?
Assim surgiu aquela plataforma que parece uma balança, ainda em testes, que a polícia espera usar no futuro, como faz com o bafômetro. Incentivador do projeto, o médico e inspetor da polícia tem dúvidas sobre os números registrados nas rodovias federais. No ano passado, 276 mortes provocadas por sono ao volante. Só no primeiro semestre deste ano, mais 169 mortos. Ele acha que há muitos outros casos não identificados, por não haver sobreviventes ou certos sinais característicos.
Ele geralmente não tem marca de frenagem. E, na maioria das vezes, o veículo tem uma trajetória retilínea, tangenciando a rodovia.
Quer dizer, ele vai saindo da pista.
Até bater.
Olha aí o Vanderlei se preparando para mais uma jornada noturna. É torcer para que ele, que batalha tanto pela família, não se esqueça de cuidar também de si mesmo, da própria saúde. E a Alana, hein? Acompanhamos a última parte da maratona diária. Saída da escola às 11. No ônibus, ainda longe da cama, sonhos que a menina revela pra gente.
Qual é teu grande sonho assim, na vida?
Olha,
além de dormir um pouco mais.
Pra agora, o que eu mais quero é passar no vestibular, começar minha faculdade no ano que vem.
Pra esse esforço valer a pena, né?
É.
Depois da meia-noite, nas ruas desertas, já perto da casa dela, fico pensando, o que dizer para uma menina dessas na despedida?
E vai dormir que tá na hora.
Tá na hora.
Tchau.
Tchau.
Tchau. Insônia, um problema que atormenta mais as mulheres do que os homens. Tem solução?
Para a maioria da multidão nas ruas de São Paulo, é hora de voltar para casa. Ainda é o começo da noite, mas depois do dia de trabalho, muita gente mal pode esperar para descansar mais profundamente. Mas e quem já está em casa e mesmo assim tem problemas para dormir? Como a Aparecida de Cássia.
Eu não tenho sono, eu fico ligada. Além do que, eu acordo muitas vezes à noite.
Ah, é a preocupação que a gente tem do dia a dia, você tem que chegar no horário. Problemas que a gente pensa, o trabalho, contas para pagar.
Resultado é cansaço durante o dia. Problema que a Aparecida tenta resolver no Instituto do Sono. Ela faz parte de uma pesquisa sobre os efeitos de exercícios em quem sofre de insônia. Esse é o grupo da musculação. Aqui é a turma do alongamento, onde está a Aparecida.
Tanto o grupo que faz a musculação como o grupo que está fazendo alongamento está tendo uma melhora principalmente relacionada ao iniciar o sono. Então, a maioria desses pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande para pegar no sono. Demoram, às vezes, mais do que 30 minutos.
Eu estou conseguindo, em alguns dias, ir um pouco mais cedo para a cama, tipo 10 horas, 10 e meia. Não todos os dias.
Os dias que você vem aqui.
Exatamente.
Qual seria o efeito direto desse exercício no sono, no processo do sono?
Principalmente relacionado à diminuição da ansiedade pré-sono. Então, eles relatam que eles deitam e têm uma atividade mental muito aumentada, que é o que acontece com a Aparecida.
O estresse é simplesmente o desencadeante.
Então nós chamamos isso de uma condição de hiperalerta, tá? Ou hipervigília, vamos dizer assim. Existe um ritmo rápido no eletroencefalograma, mostrando que apesar dela estar dormindo, o cérebro dela está funcionando muito mais do que uma pessoa que está dormindo na mesma fase do sono e não tem esse problema.
Tem dias que você está mais agitado.
Agitada, mas bem animada com os exercícios para relaxar.
Desde o primeiro dia de treinamento dela aqui no grupo de alongamento, ela relatou que conseguiu dormir um tempo a mais do que ela estava acostumada a dormir.
É uma questão de relaxamento?
É o relaxamento, porque aqui no final, quando ela dá o relaxamento, eu já começo a sentir aquele sono. É que o relaxamento é 5 minutos. Se fosse uns 10, 15 minutos, eu acho que eu até dormiria aqui.
Quer dizer, esse relaxamento aqui, o bom é que você fizesse o relaxamento e já dormisse.
Exatamente.
Porque você tem que ir para casa ainda.
Exatamente.
Né? E é longe?
É longe.
Vamos lá ver aqui. Quanto tempo você leva para chegar em casa agora?
O nosso caminho é por baixo da terra, pelo metrô.
Ah, quer dizer, você pega um trem no sentido contrário para pegar ele mais vazio
lá
e volta depois.
Exatamente. É esse que a gente vai.
Ah, tá vazio.
É esse aí.
Aparecida é assim, atenta, ligada, cabeça cheia de detalhes. Seriam características bem femininas?
As mulheres, elas tendem muito mais a desenvolver esse hiperalerta do que os homens, quando submetidas a uma situação de estresse.
Calma, calma.
Até esse empurra-empurra diário pode alimentar o estresse. Mas o que mais perturbaria o sono de Aparecida? E há tanto tempo?
13 anos e 13 anos com problema, para dormir?
Não, a insônia uns 4 anos para trás.
Mas o que é que mudou aí, uns 4 anos para cá?
Ah, eu não sei, talvez seja problema de hormônios, alteração hormonal.
Você está naquela fase? Você entrou na menopausa?
As mulheres vão desenvolver muito mais insônia do que os homens, tanto é que a prevalência é 3 para 1. Isso na idade adulta.
Depois de conversar bastante durante a viagem, a Aparecida já está mais à vontade. A Aparecida tem 49 anos e trabalha como assistente de vendas. Foi casada, não teve filhos e se separou há 10 anos.
E você mora com quem?
Moro eu e minha mãe.
Muito prazer, hein, Dona Ivone?
Obrigada,
a Aparecida estava falando que a senhora dorme muito bem.
É, eu não posso me queixar, não.
Ela sempre teve problema de sono, só diz? Assim, quando era criança?
Não sei se ela fala que ela se torcia muito quando era pequena. E eu acho que não dormia por causa da cólica, né? Depois de grande que ela foi descobrir que ela tinha intolerância a leite.
É, que eu me lembre, na época que eu não tinha esse problema de menopausa, eu conseguia pelo menos dormir direto.
Sei.
Não acordava durante a noite. Agora não, agora eu acordo muitas vezes à noite.
Você dormia mais profundo, talvez?
Mais profundo, relaxado.
Depois que cheguei em casa, ela ainda faz muita coisa antes de dormir.
Eu vou, às vezes, passar uma roupa, preparar a roupa para o dia seguinte. Fico vendo televisão, assistindo a novela. Aí a novela vai terminar mais de 10 horas, aí que eu vou tomar banho. Aí depois que eu vou dormir, geralmente depois das 11 horas.
Aí começa outra novela, até o sono chegar. A doutora Dalva analisou a noite de sono de Aparecida.
Isso aqui mais escuro e bem baixinho, que ocorre de uma maneira muito frequente.
Em todo o exame dela?
Em todo o exame da Aparecida, esses ritmos rápidos só devem acontecer quando seu cérebro está funcionando muito, quando você está acordado.
O diagnóstico da doutora para o caso de Aparecida. Sono imperceptível.
Quando você mede pelo exame do sono, você percebe que ela dormiu. Mas ela dorme com uma qualidade diferente daquela pessoa que dormiu e disse para você, olha, eu dormi a noite inteira. Ou eu dormi 5, 6, 7 horas.
Eu fico pensando, amanhã o despertador vai tocar tal hora, eu vou ter que acordar. E eu já sei que eu tenho essa pouca qualidade de sono, então eu já não vou dormir direito.
Confirmado, Aparecida dorme. mas não descansa a cabeça.
O cérebro continua ativo, várias áreas dentro do cérebro, que, por exemplo, estão relacionadas a raciocínio, a memória, até mesmo a atenção, elas continuam ativas quando elas deveriam estar desativadas durante o sono.
Ou seja, elas acordam cansadas.
Elas acordam cansadas e não percebem que dormiram.
Você sente isso?
Sim.
Você acorda cansada?
Acordo.
Cansada em que sentido? Fisicamente, não?
Fisicamente. Fisicamente. Agora, mentalmente, assim, eu vou trabalhar, consigo raciocinar, normal. Mas às vezes, por exemplo, se eu acumulo muito, tipo assim, eu vou dormir 3 dias depois das 11. No terceiro dia, o meu raciocínio já começa a ficar mais lento.
Hoje em dia, nós temos sorte de ter medicamentos que já são aprovados para uso em longo prazo, porque isso não é um problema agudo, não é uma coisa que vai resolver em uma semana.
No caso da Aparecida, só o alongamento já está ajudando bastante.
Está melhorando. E eu não estou acordando tanto à noite.
Quando aprender bem a técnica, Aparecida vai poder se exercitar em casa, no próprio quarto. Melhor do que rolar na cama.
Qual o mistério do ronco? Médicos revelam que pode ser um sinal de problemas para o coração.
Uma dona de casa do interior, do sul de Minas Gerais. Um executivo de empresa multinacional em São Paulo. O que será que pessoas com vidas tão diferentes têm em comum? Fomos investigar.
Oi, dona Maria José?
Sim.
Nós viemos aí xeretar um pouco a sua vida, só se importa?
Não, não tem problema não.
Nós também invadimos um momento de lazer do Hugo. Essa troca de bolas com a filha no fim de semana. Pois o paulista da metrópole e a mineira de cidade pequena combinam mesmo é num certo comportamento noturno.
Que é só uma pessoa que ronca muito, velho.
Isso.
É.
Aqui na casa do Hugo, o assunto também é sempre tratado com leveza, quase na brincadeira. É, mas a mulher dele, Lícia, acaba desabafando.
Eu nunca me senti à vontade para interromper esse sono do Hugo.
Ela não reclamava mesmo?
Não. E quem ronca não sabe que ronca.
Boa, Lara!
Hugo só deu atenção a isso quando outro problema, muito mais sério, entrou em jogo. E mostrou que o ronco pode ser sinal de doença grave.
Estava jogando e o que aconteceu?
Eu estava treinando com o meu treinador e me senti mal.
Parei. Sentiu mal como, exatamente?
Senti mal-estar, assim, uma certa náusea e um amortecimento no braço esquerdo. E diagnosticaram infarto.
Coração e ronco. Uma relação quase sempre perigosa.
Já tem 33 anos que eu tomo remédio de coração, que o Zé Viotti, o doutor Zé Viotti aqui me chamou, minha família avisou. Que eu não ia ter 3 anos de vida, que eu ia dar um susto neles.
Isso há 30 anos.
É, dona Maria José contrariou o prognóstico médico, criou os filhos. O médico brinca com a origem dela.
Ele fala assim, é maravilha, eu sou por causa de eu sei lá de maravilha, né?
O nome certo no mapa é Maravilhas, não muito longe de Baipendi, onde Dona Maria José mora há mais de 30 anos.
Eu falo com ele assim, o senhor não me falou, não mandou eu fazer as coisas, não mandou eu tomar os remédios e fazer as coisas direitinho. Eu fiz, e pra que que é? Pra mim viver, quero viver.
Hugo também quer, daí...
A solução é essa aqui na minha mão, né?
É o CPAP.
Que esse aparelho que entrou na vida de vocês.
Ele é bastante silencioso, é fácil de colocar e tirar.
É lidar-me com isso. A máquina, como o Hugo bem falou, é muito silenciosa. E o que você acompanha é a respiração normal da pessoa.
Alívio para os ouvidos de quem dorme ao lado. E para o coração de Hugo. Mas como assim? Qual a relação? A palavra-chave é apneia, interrupção da respiração durante o sono, quase sempre associada ao ronco e a um esforço excessivo para o coração.
A relação entre a apneia do sono e doenças cardíacas ainda provoca uma certa divisão de opiniões na comunidade médica. Aqui no Instituto do Coração, em São Paulo, os especialistas têm cada vez menos dúvidas e mais evidências sobre isso.
A apneia do sono, basicamente, é uma garganta estreita. Quando você dorme, relaxa a musculatura e ela fecha. E por que a garganta do ser humano é tão estreita? Os nossos primos, por exemplo, os macacos, eles têm o queixo aqui na frente. E a gente, do ponto de vista evolutivo, a gente tem perdido...
Espaço.
Espaço, maxila, mandíbula, dente. E lá atrás tem o que? A língua. E é uma região que colaba, que ela fecha quando a gente dorme, porque relaxa a musculatura. O ser humano tem uma faringe, que é essa região muito grande, porque a voz, isso aqui é usado como aparelho fonador. O macaco tem a laringe alta, a faringe muito estreita, ele não consegue falar. Nos últimos 50 anos, aconteceu um outro fator, obesidade. A gente não engorda só para fora, a gente engorda para dentro. E lá dentro, essa gordura infiltra a língua, infiltra a faringe. Quando a pessoa vai dormir, relaxa a musculatura e ela fecha.
Fazer esse exame com o paciente acordado já traz alguma informação sobre como é o nariz e a garganta dele por dentro.
Quem aplica esse teste também no INCOR, em São Paulo, é o doutor Marcelo. Ele esclarece, o ronco não provoca a apneia. Pode ser o sinal de que ela existe.
É importante entender que ronco é relativo ao fenômeno sonoro, aquele que incomoda, que faz o barulho causado pela vibração. Quando falamos de apneia ou hipopneia, estamos falando do fechamento mesmo da via aérea que impede a passagem do ar.
A apneia sobrecarrega o coração porque há quedas e retomadas bruscas na oxigenação do sangue.
Esse padrão de queda na oxigenação e recuperação, acontecendo dezenas, centenas de vezes à noite, é que a gente acredita que é o principal gatilho para gerar uma série de outros fenômenos que vão propiciar a ocorrência das doenças cardiovasculares.
Então, esses são pulsos de adrenalina que são jogados na circulação ao longo da noite. Quando a pessoa deveria estar descansando durante a noite, esse indivíduo vai para uma maratona.
O Hugo pulava na cama, ele dava saltos, né?
A máscara é ligada a um aparelho de ventilação. O ar é bombeado e impede as obstruções que interromperiam a respiração.
Você acorda, mas você não percebe. Você acorda e dorme de novo sem se dar conta.
Você percebe que a pessoa está em desespero quando ela entra em apneia. E agora não. Agora o que você percebe é uma pessoa realmente com sono tranquilo. Até quando ele acorda hoje, ele acorda bem.
Estamos de volta à tranquila Baipendi, em Minas, onde há 5 anos, pesquisadores realizam um estudo inédito no Brasil sobre a influência genética nas doenças cardíacas. Ele envolve mais de 1.700 pessoas, quase 10% da população da cidade.
Desde o ano passado, estudiosos do sono se incorporaram. Pegaram uma espécie de carona nessa pesquisa. O objetivo? Descobrir se a apneia está no sangue das famílias de Baipendi.
Mas afinal, por que Baipendi?
O êxodo na cidade de Baipendi é menor, então a facilidade de encontrar as pessoas da família residindo aqui na cidade é mais fácil e também a maior probabilidade que em outras cidades.
Os responsáveis pelo trabalho explicam os exames que vêm sendo aplicados.
Coleta de sangue para a extração do DNA e a poligrafia, que é o exame em casa do paciente. Ele é colocado já no ambiente que ele vai dormir, que vai ver se o fluxo para, se ele tem a apneia.
Hoje é a noite do exame de Regina, que vem a ser filha de Dona Maria José. Lembram dela? Matriarca de uma família unida, inclusive no ronco.
Meu ronco é moderado, eu não ronco muito, não. Quem ronca mais aí é a mãe.
Ah, é?
Todos roncam, né?
E são 8 filhos.
Agora, o que dizem os resultados de tudo que vocês já levantaram sobre essa família?
3 dos filhos e a mãe tem apneia grave, muito grave.
O que significa apneia grave?
É uma apneia que merece ser tratada, porque ela tem consequências para o corpo, consequências cardiovasculares, de metabolismo.
No caso da Dona Maria José, como é que é a apneia dela?
A apneia dela é muito grave. Ela para de respirar 89 vezes por hora de sono.
Em média?
Em média.
Quer dizer, mais de uma vez por minuto?
Isso.
Isso preocupa a senhora ou não?
não. A primeira noite eu perdi até o sono.
É? Perdi. Não roncou, pelo menos aquela noite.
É, pelo jeito, o ronco e bom humor é que não faltam nesta casa. Ainda bem que Dona Maria José já tem diagnóstico e pode se tratar direitinho. Só na reta final da pesquisa, o sangue de Pai Pendi será analisado fora do Brasil.
O DNA é coletado, ele vai ser mandado para os Estados Unidos para fazer a análise e a gente vai ver, de todas as pessoas que tiveram apneia, se tem algum gene que é semelhante, se tem alguma alteração no gene que é semelhante.
Chegar ao gene da apneia.
Ao gene da apneia.
Sendo assim, há de chegar o dia, ou melhor, a noite, em que todos poderemos ter o sono dos justos, no ritmo certo, para descansar e chegar com saúde ao dia seguinte.
Você sabia que é possível interferir no rumo dos nossos sonhos? E as dicas dos especialistas para quem ainda não tem uma boa noite de sono? Cenário de sonhos, de verão, de muitos dias como este, gloriosos, radiantes, a capital do Rio Grande do Norte também é um importante centro para o estudo dos mistérios dos sonhos de verdade, noturnos. Ou melhor, daquele jeito meio consciente de sonhar. Sabe como é?
Sonhos em que sabemos estar sonhando. O assunto empolga o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Ele dirige o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
No sonho normal, a pessoa ela sente que ela é um ator de um filme que ela não controla. Num sonho lúcido, a pessoa é o diretor, é o roteirista, é o produtor. Ela controla todos os elementos do sonho, potencialmente.
E o tema tem sido bem explorado no cinema. O filme A Origem é uma aventura vertiginosa, com sonhos dentro de sonhos, dentro de outros sonhos, dentro de mais sonhos. E tudo pilotado pelos sonhadores. Bruno, 29 anos, biomédico, estudante de doutorado e sonhador voluntário. Numa pesquisa com áreas de ficção científica.
Como você sabe que está sonhando, você tem uma liberdade de fazer coisas que você não faria normalmente.
As possibilidades são infinitas, a pessoa pode voar.
Como nos filmes da trilogia Matrix. A cena do treinamento de artes marciais é um clássico. Na vida real, pesquisadores alemães associados ao grupo do professor Siddhartha já fizeram experiências com atividades mais simples, como arremessar moedas.
Colocavam um copinho à distância e a pessoa tinha que acertar uma moeda nesse copinho. E esse copinho ia sendo colocado cada vez mais distante, a pessoa tinha uma taxa de acerto, depois ela entrava em sonho lúcido, treinava essa habilidade ou não, e quando ela voltava, aqueles que tinham treinado essa habilidade tinham, de fato, um desempenho melhor.
O problema é que ao tomar consciência de estar num sonho, a maioria das pessoas tende a acordar imediatamente. Mas nos testes realizados em Natal, nas madrugadas do hospital universitário, Bruno foi um dos voluntários com maior capacidade de continuar adormecido.
O sonho lúcido só acontece quando o corpo já descansou bastante, a pessoa está próxima de acordar, próxima de ir para a vigília, e então nessa transição para a vigília, ela desperta para dentro.
Em vez de acordar, ela...
Ela acorda para dentro.
Mas qual seria a vantagem dessa experiência? Criar uma defesa para quem sofreu traumas que provocam pesadelos frequentes?
Se a gente conseguir induzir o sonho lúcido nessa pessoa, ela pode, durante o pesadelo, reconhecer que aquilo é somente um pesadelo e não ter nenhuma ansiedade ou medo associado ao pesadelo.
E como são esses sonhos lúcidos do Bruno?
Você tem sempre?
Eu tenho com uma certa frequência, pelo menos uma vez, duas vezes por semana, assim. Às vezes consigo até retomar um sonho que estava tendo.
Ele já sonhou com o próprio local da experiência.
Você estava no laboratório sonhando que estava no laboratório?
Eu vi que o teto abriu e começaram a cair pipas do céu.
Aqui no laboratório?
Aqui no laboratório.
Os testes tentam, inclusive, estabelecer uma comunicação entre quem dorme e quem pesquisa.
Eu combino com a pessoa, né, com o sonhador, para fazer um movimento com os olhos né? E aí eu coloco eletrodos próximos do olho. Se a pessoa tiver um sonho, se a pessoa conseguir ter um sonho lúcido, ela faça um movimento com os olhos, né? E aí eu vou registrar esse movimento e aí eu espero o tempo depois que a pessoa faz o movimento e aí eu acordo a pessoa.
Detalhe, o sinal só é válido se o sono estiver comprovado pelo padrão das ondas cerebrais. Bruno já conseguiu se comunicar dormindo. Um desafio para quem tenta desvendar esse mistério.
Acho que a gente presta pouca atenção nos sonhos.
Mas podemos dizer que somos pioneiros em estudar o sono. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, esta é uma reunião mensal. São especialistas e estudantes que trabalham sob orientação do Dr. Rubens Reimão, fundador do Ambulatório do Sono, há 34 anos.
Tem gente que precisa dormir mais, tem gente que não precisa tanto. Isso é verdade, mas existe um limite, é isso?
Isso, existe um limite importante, assim, que a média, a gente pode falar, na população geral, adulta, é de 8 horas de sono. Mas se a pessoa
dormir... Abaixo de que número seria assim?
Uma hora a menos, a gente pode falar, que ainda a pessoa pode suportar durante algum tempo e dá para ir levando o dia a dia. Mas mais do que uma hora a menos do que ela devia dormir, ela já começa a mostrar no dia seguinte as consequências, sonolência durante o dia, acidentes, automotivos, dormir no trabalho, dormir na escola, que é bastante importante.
A recomendação básica é higiene do sono. Tratá-lo como se faz com os dentes, com a alimentação.
E aqui no estúdio a gente recebe o repórter Alberto Gaspar. Boa noite, Gaspar.
Boa noite, Sérgio.
Incrível como esse assunto sempre traz novidades, né?
Pois é, foram muitos programas em 38 anos de Globo Repórter sobre esse tema e sempre há informações novas. Pesquisas avançam e existem também aqueles conselhos que nunca é demais repetir. Inclusive, parecem óbvios às vezes, mas não são.
É muito importante que a pessoa tenha um ambiente que seja escuro, e que seja bastante silencioso. A melatonina é normal para todo mundo, tem, e essa é o hormônio que faz a gente dormir mais profundamente.
Então é por isso, né, Gaspar, que o sono noturno é melhor para a saúde, não é?
Exatamente. Segundo os especialistas, o que faz a diferença é a melatonina, que é um hormônio que só é liberado no escuro. E a claridade, ela interfere inclusive num outro aspecto importante, que é a duração do sono.
E a primeira diferença que a gente tem entre dormir de dia e dormir de noite é, de dia eu durmo menos.
Gaspar, e o sono perdido, a gente recupera?
Parece que não. Segundo os estudiosos, se isso se repete, dorme mal num dia, tenta recuperar no outro, se isso vira rotina, há sim um prejuízo para a saúde. E nós separamos uma última dica para quem vai para a cama com a cabeça cheia de problemas. É uma sugestão simples, mas dizem muito eficiente.
O ideal é que eles fechem o dia, no final do dia, abram uma agenda, um caderno e coloquem lá todos os problemas de agenda, os problemas emocionais, todas as questões, de modo que quando fecha o caderno, a pessoa sente que a cabeça esvaziou.
O dia acabou.
Que o dia acabou.
E o nosso programa também está acabando, Gaspar. Obrigado pela presença. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite de sono.
Muito obrigado. Vou comprar um caderninho no caminho para casa.
Dois, por favor. Bom fim de semana, boa noite e até a próxima sexta. Seems like everywhere I go. Seems like everywhere I go. Well, I got girls, girls on my mind. I think about them mostly all the time.
Ajuda os vós.